executadas obras públicas. A ordem de trabalhos é a audição com o secretário de Estado adjunto das obras públicas e das comunicações, no âmbito do grupo de trabalho do Decreto-Lei 66/2008. Em meu nome pessoal e em nome deste grupo de trabalho, agradeço ao secretário de Estado a disponibilidade para estar aqui, para nos esclarecer e para nos dar toda a informação possível e responder a todas as perguntas possíveis que os deputados irão colocar. A metodologia e os tempos que eu proponho seriam 15 minutos iniciais ao secretário de Estado, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e terminaria o secretário de Estado com mais 15 minutos para poder responder às perguntas dos deputados. A última audição, como não fui tão intransigente, desta vez eu peço desculpa, mas eu e todos os deputados temos compromisso ao meio-dia com outras comissões e, portanto, gostaria que os deputados fizessem e restringissem as suas intervenções aos 5 minutos que concordaram na última audição. Muito obrigada e passaria a palavra então ao secretário de Estado, Dr. Paulo Campos.
Obrigado. Senhores deputados, enfim, eu presumo que não irei gastar o tempo, porque já nos últimos dias estivemos aqui em comissão onde falámos longamente sobre este tema e, portanto, as matérias estão muito claras. Ou seja, o Governo, na sequência de um processo que envolveu um longo trabalho, longos meses de auscultação de diferentes entidades, de consensualização e avaliação daquilo que tinha sido feito, quer com o sistema que estava em vigor até então para a Madeira, quer com outras regiões, nomeadamente comparando com os Açores, mas também comparando com outros destinos internacionais. Depois desse longo trabalho, dessa longa auscultação, dessa reflexão, decidimos avançar para um processo de liberalização que, na prática, alterou a liberalização condicionada que tinha sido feita em 99, quando, nessa altura, se acabou com o regime de monopólio que até então vigorava na relação das ligações aéreas entre o continente e a região da Madeira. Nesse contexto, a decisão que foi tomada foi exatamente eliminar as matérias que tinham sido colocadas em 99 como fator de transição e que, de alguma forma, estavam a conferir rigidez ao modelo, impedindo a melhoria daquilo que se ansiava e que, de há muito tempo, se ouvia e se reclamava como absolutamente necessário na região da Madeira, que era de alterar este padrão. Esta rigidez no sistema era conferida por o facto de existirem um conjunto de obrigações que limitavam a entrada de novos operadores e, simultaneamente, através da atribuição de um subsídio em percentagem do preço da viagem, que empurrava esses preços de viagem para o teto que estava fixado. E, portanto, essa conjugação desses dois fatores impediram, durante anos e anos, a entrada de novos operadores e, portanto, o surgimento de concorrência, impediram que as tarifas fossem ajustadas àquilo que era a evolução do próprio mercado e à evolução da procura e da oferta, mas foi um modelo que assegurou um regime em termos de serviço e de disponibilidade de lugares que nos pareceu adequado. No entanto, as obrigações de serviço público, desse ponto de vista, da qualidade de aeronaves e das frequências, estavam muito abaixo daquilo que era a prática, o que, portanto, se verificava serem umas obrigações que não tinham, em termos práticos, efetividade. Ou seja, não era pelo facto de as companhias aéreas não estavam a disponibilizar aquelas ligações para cumprir as obrigações de serviço público, mas estavam a disponibilizar estas ligações para dar resposta àquilo que é a procura. E, portanto, a nossa decisão foi, e aqui, num processo consensual, volto a dizer, obviamente consensual naquilo que são os seus termos globais, nos seus termos daquilo que é os princípios, daquilo que se procurava com esta reforma, que era de liberalizar o espaço aéreo, liberalizando o espaço aéreo, portanto, as ligações entre o continente e a região da Madeira, introduzir condições que assegurassem a possibilidade de entrada de novos operadores e, portanto, concorrência nestas rotas e, nesse contexto, uma maior flexibilidade nas tarifas, podendo-se introduzir tarifas mais baixas, nomeadamente tarifas promocionais, que assegurassem que o destino da Madeira podia ser, quer do ponto de vista do turismo, que é uma das principais fontes de riqueza da região, poderia ser uma arma de evolução e, simultaneamente, do ponto de vista dos residentes, conseguir aumentar a sua mobilidade. Foi neste contexto que trabalhámos e foi neste contexto que também decidimos que, obviamente, nesta primeira fase, tínhamos que ter uma monitorização muito apertada de todo este sistema. Decidiu-se atribuir um subsídio de mobilidade, mas que esse subsídio de mobilidade teria que ser avaliado pelas condições, de facto, em funcionamento do sistema. E daí se dizer o caráter de transitoriedade desse subsídio para assegurar a sua revisão em tempo oportuno. Portanto, neste contexto, são as linhas gerais. Porquê que se optou por avançar nesta proposta? Foi exatamente para dar condições, em termos de turismo, melhores condições para o desenvolvimento do turismo na região da Madeira e também melhores condições para assegurar a mobilidade dos residentes. E, nesse contexto, uma ambição que tínhamos era que as estruturas tarifárias deixassem de estar num leque muito restrito e passassem a estar num leque muito próximo daquilo que se verifica com qualquer outro destino que seja comparável com Lisboa ou Porto Madeira. E nesse contexto, diria que a avaliação que podemos hoje ter, sendo ainda curta o tempo de funcionamento deste novo sistema, é uma avaliação que nós consideramos positiva. Positiva do ponto de vista da qualidade dos serviços, que não alterou face àquilo que era o passado. Positiva da disponibilidade de ligações que, no caso concreto, até aumentou face ao período anterior que tínhamos. E positiva também do ponto de vista das tarifas, embora aí não possamos ter ainda conclusão em definitivo, porque ainda é cedo. Infelizmente, os dados chegam com 2 meses de diferença, enfim, relativamente àquilo que se passou, e, portanto, hoje estamos em julho, mas estamos ainda a trabalhar com dados de maio e com dados do princípio de junho, e, portanto, não são ainda dados que nos permitam tirar conclusões em definitivo. Mas essas conclusões apontam para uma baixa da tarifa média, o que quer dizer que, em termos médios, as tarifas baixaram, com a introdução de tarifários base muito abaixo daquilo que eram os tarifários base existentes, com a introdução de tarifas promocionais que ainda baixaram mais esses tarifários base. Aliás, eu gostaria de transmitir uma primeira diferença que nós podemos observar quando vemos a estrutura tarifária, por exemplo, do Funchal Lisboa, e quando vemos a estrutura tarifária de Lisboa-Madrid, é que, por exemplo, Lisboa-Madrid ainda tem uma tarifa mais baixa do que a estrutura tarifária entre Lisboa e Funchal, ou entre Funchal e Lisboa. E porquê que, no caso do Funchal-Lisboa, essa estrutura tarifária não existe quando comparamos com a Lisboa-Madrid? Simplesmente porque ela ficaria abaixo dos 30 euros que nós estamos a fixar como subsídio de mobilidade, ou seja, as companhias aéreas aí também se adaptaram, o que vem de encontro àquilo que é a nossa reflexão nesta matéria. Ou seja, que as companhias aéreas, quando nós fixamos um determinado subsídio, as companhias aéreas ajustam-se esse subsídio. Aconteceu isso no passado, quando nós pagávamos em função de uma percentagem do valor da tarifa aérea com um teto ou com um valor máximo, e nesse contexto as companhias aéreas colocaram os seus sistemas tarifários tentando ir ajustando essa matéria e ir buscar captar o máximo que o Estado estava disponível. Acontece o mesmo hoje, quando enfim, fixamos em 30 euros e, portanto, as companhias aéreas também, obviamente, colocaram as suas estruturas tarifárias absorvendo na íntegra esses 30 euros. Portanto, é preciso perceber que quando nós introduzimos um subsídio, estamos a introduzir uma distorção no funcionamento desse mercado e as companhias aéreas ajustam-se a essa distorção e reagem em função dessa distorção. Aliás, enfim, nos últimos dias, nós e na última audição que tive com a Comissão de Obras Públicas, e também na última vez em que estive reunido com o próprio Governo Regional, foi aventada um sistema como, enfim, um sistema que existe nas Canárias, ou seja, de subsidiação da tarifa aérea em função de um percentual em função do valor da tarifa. Quer dizer que, enfim, nós acolhemos todas as sugestões e trabalhamos sobre elas, mas gostaria de dizer que esse é um passo que nos parece ser voltar atrás ao ano de 99, ou seja, quando na altura se liberalizou exatamente com essas condições, ou seja, com fixando um pagamento percentual em função do valor da tarifa. E que durante estes anos não pareceu ser a solução adequada. Simultaneamente, enfim, transmitiram-nos que esse era o sistema que nós encontramos nas Canárias, pois onde essa matéria se pode, enfim, verificar facilmente, com a atribuição de um subsídio de cerca de 50%. Ora, também a análise que nós fazemos do sistema das Canárias, enfim, isto é muito simples, eu hoje trouxe o computador para poder responder aos seus deputados nessa matéria. E antes de vir para aqui, exatamente fui fazer essas consultas. E portanto, exatamente. Não, trago o computador para perceber se eu hoje quero marcar. Se eu fosse residente na Madeira e quisesse me deslocar ao continente, eu hoje marcava, tendo de marcar uma viagem, hoje, no próprio dia, um valor era 227 euros, ou seja, para residentes 167 euros. Se for para depois da manhã, já encontraria tarifas de 185 euros, ou seja, para residente de 125 euros. Portanto, ou seja, abaixo, e estamos a falar de valores limite, ida e volta. Portanto, verificadas agora na internet. Ou seja, valores que são ou próximos daqueles que existiam antes da alteração do sistema, ou mais baixos do que aqueles que existiam antes desta alteração. Mas quero recordar que estes são os valores limite para viagens hoje ou para os próximos dias. Porque se eu tivesse planeado, então teria obtido viagens muito mais baratas. Mas, simultaneamente, nós podemos comparar com aquilo que se passa nas Canárias. Hoje, fazendo nas mesmas condições uma viagem de ida e volta entre as Canárias e Madrid, obtenho uma tarifa de 900 euros, ou seja, com um desconto de 50% de 405 euros. Ou se fizer para daqui a dois dias, uma tarifa de 760 euros, ou seja, com desconto de 386 euros. O que compara, portanto, uma tarifa de 386 com uma tarifa de 125 para depois da manhã, ou uma tarifa de dados retirados agora da internet. Ou com uma tarifa hoje, para ida e volta, de 167, no caso dos residentes a Madeira, para 405, no caso dos residentes a Canárias. O que é que isto demonstra? Demonstra, mais uma vez, muito provavelmente, embora seja uma análise que necessite de mais trabalho, mas demonstra, muito provavelmente, aquilo que era a relação que já tínhamos. O facto de aplicarmos uma subsidiação em percentagem
do valor da tarifa vai empurrar a tarifa para valores ainda superiores àqueles que já tínhamos obtido. E era esse o facto que causava preocupação e que causou durante anos e anos a contestação na própria região autónoma da Madeira, quando se dizia que as tarifas, e que não havia justificação, porque é que uma tarifa entre o Funchal e Lisboa é mais cara do que uma tarifa entre Lisboa e, outro destino. Exatamente, porque ao introduzirmos este subsídio, estamos a distorcer o funcionamento do mercado, as companhias ajustam-se e, obviamente, se o Estado está disponível a pagar 50% de um determinado valor, qualquer que ele seja, eles vão empurrando esse valor para o máximo que puder, para captar o máximo que o Estado está disponível para dar. E, portanto, não nos parece, à primeira vista, e obviamente que isto terá que ser confrontado em sede própria e também no diálogo que temos sempre tido com o Governo Nacional e que continuaremos a ter, terá que ser confrontado em novas reuniões de trabalho. Mas, à primeira vista, parece-nos um voltar ao passado, um voltar a, que era um passado muito recente e que não deu bons resultados, e nesse contexto, até, porque no caso não teria um teto, com consequências ainda mais gravosas do que aquelas que tínhamos tido no passado. E por isso, enfim, terminaria esta minha primeira intervenção dizendo que, obviamente, eu sei que nestas questões, enfim, a insegurança acaba por ser um tema relevante, mas acredito que quer o Governo Regional, quer o PSD, sabe que nesta matéria não há retorno, porque se esse retorno, neste contexto, fosse uma opção, seria um voltar a uma situação que tanto penalizou e tanto foi criticada pelo próprio Governo Regional e pelas próprias residentes na região autónoma da Madeira.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Uma vez que não está cá o grupo parlamentar do CDS-PP, uma das apreciações parlamentares é deles e, portanto, daria a palavra ao Sr. Deputado Novelosa e, seguido, ao Sr. Deputado Maximiano.
Pode falar primeiro. Já tenho saudades. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo do Trabalho. Sr. Secretário de Estado, eu realmente também tentarei ser o mais breve possível, mas foram ditas coisas com as quais a generalidade estamos de acordo e, aliás, já há dias tivemos o cuidado de dizer que o PSD está na generalidade de acordo com o caminho que se vai seguir no sentido da liberalização das ligações aéreas. Quer dizer, o sistema anterior era realmente um sistema com o qual também já não estávamos de acordo, aí, aliás, o acordo que houve com o Governo Regional. Não estamos de acordo com um sistema de serviço público fechado, como a Região Autónoma dos Açores pretende manter, são opções diferentes. Agora, há aqui uma questão que tem que sempre se pôr e que nós temos posto, e o próprio Governo Regional, há que continuar a salvaguardar alguns aspectos do serviço público, nomeadamente em relação aos residentes e estudantes. E tem sido isso que tem sido dito, que está salvaguardado pela forma como está nesta legislação, mas com a qual já tivemos a ocasião de manifestar algum desacordo. Mas, em geral, estamos de acordo com a forma como o Governo tratou esta questão e, portanto, isso tem sido dito e não deixamos de o dizer sempre. Houve aqui um problema. Este regime que foi criado é um regime transitório, aliás, como o próprio decreto-lei diz, da devolução dos 60 ou 30 euros, conforme seja a viagem de um só sentido ao sentido e de volta. Mas levantou-se aqui uma questão que, aliás, a secretária regional, na última audição, eu não estive presente, que ela própria levantou, porque depois falei com ela, que tem a ver com o facto deste decreto-lei ter sido publicado num intervalo da chamada estação hiato, ou seja, no intervalo, que será outubro, foi publicado em abril, portanto, numa altura em que era irreversível que as companhias que iam operar para a região autónoma da Madeira era só a TAP e a SAT, nomeadamente a regime code-share, com as implicações que isso tem, nomeadamente na fixação do preço. O regime code-share, depois as duas empresas funcionam de uma forma mesmo não traduzindo literalmente, mas dizendo em inglês, em codeshare. Portanto, o facto de ter sido publicado nesta altura realmente criou um problema, que é não haver a possibilidade, neste intervalo de tempo, pelo menos até à próxima estação IATA, de haver mais uma companhia, ou duas companhias, ou seja, ou for, a poderem entrar neste regime concorrencial, que é claramente benéfico para o turismo. Quer dizer, isso assumimos, quer dizer, este sistema que foi criado é um sistema melhor para o futuro em termos turísticos para a região. Mas há sempre este problema da salvaguarda dos interesses dos residentes e dos estudantes e de quem tem que se deslocar. Bom, em relação às tarifas, o Secretário de Estado já há dias falou, tivemos o cuidado de dialogar sobre essa matéria. Aqueles números que trouxe são, obviamente, números que não eram os números sem taxas. E, obviamente, que aquilo que pagamos é com taxas. Eu, por exemplo, está aqui o deputado Maximiliano Martins, que até tem ido mais à Madeira aqui, mas ainda no último fim de semana eu fui agora receber os 60 euros, por causa tem piada, foi lá abaixo aos correios receber os 60 euros. E, portanto, esse mecanismo foi criado, sim, na estação de correios daqui. Não, já agora eu chamo a atenção, porque para os deputados dá jeito, porque realmente a estação de correios nunca tem muito movimento, é mais fácil. Porque quando eu fui receber a outra estação de correios aqui, havia uma longa fila, eu preciso tirar uma fichinha, e eu, à altura, desisti dos 70 euros. Bom, mas o... Não, isto para dizer sobre as tarifas. Isso é verdade. Se eu quiser viajar, planear daqui a 2 meses uma viagem à Madeira, mas sou capaz de encontrar tarifas neste sistema, mesmo neste sistema atual, que possam fazer talvez com que eu pague um pouco menos do que pagava antes. Mas a generalidade das situações eu paguei sempre mais. Por exemplo, esta eu paguei em dinheiro 330 euros, recebi 60, fica 270, é mais do que eu pagava anteriormente nas viagens a partir da Madeira. O que é normal, 330 euros pagaste, tenho aqui até o... 330 euros paguei. 330 euros. 330,60 e qualquer coisa. Está aqui. Ah não, está aqui a tarifa. Já agora, 330,63. Mas isto é o que se paga normalmente, e penso que o Estado Maximiano confirmará, mas já paguei por vezes mais, porque se tenho que ir mais em cima da hora a marcar, raramente encontro tarifas deste tipo, e é mais do que isto. Pronto. Isto, no fundo, é o que está a acontecer à generalidade dos residentes e dos Estados. É evidente que isto, e o Secretário de Estado falou aí, cuidado, porque, na prática, se eu pretender viajar a partir de Lisboa para Londres ou para Paris, e normalmente eu encontro tarifas menores, ou mesmo de Londres para Lisboa, Lisboa-Londres, ou Paris-Lisboa, Lisboa-Paris. Está a falar quem costuma usar essa linha, por razões pessoais e familiares, e normalmente paga-se sempre menos do que para a região autónoma da Madeira, que é uma coisa estranhíssima. Normalmente consegue-se viagens Lisboa-Londres, Londres-Lisboa, por 150 euros ou 160 e de volta. Custo já total da passagem, com as taxas incluídas, independentemente das razões relacionadas com a formação do preço. Por isso é que o Sr. Secretário de Estado, eu alonguei-me um pouco mais nesta matéria, para dizer que quem tem efetivamente viajado da região e que é residente ou que é estudante, tem este problema de normalmente pagar mais do que pagava antes. Daí, mesmo com a devolução dos 60 euros. Portanto, esse é o problema que se levanta, efetivamente, aos madeirenses. Sobre a outra questão, eu por acaso tenho aqui um quadro das outras regiões ultraperiféricas que optaram por regimes liberalizados ou não, e a maioria delas, tal como as Canárias ou as Baleares, Ceuta e Melilla, que têm regimes semelhantes em relação à Espanha, é 50% sobre a tarifa base. Mas, por exemplo, os ingleses também, em relação à Escócia, e voos internos também têm 50 em relação ao... Eu tenho este quadro, penso que o Estado também tem este quadro. Isto não quer dizer que este seja o sistema ideal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se devia de existir, neste regime provisório, enquanto o regime 100% liberalizado, enquanto não aparecerem outras companhias aéreas, nomeadamente as low cost, a voar para a região, devia de haver um regime transitório, ou deveria de haver uma intervenção do governo no sentido de as duas companhias que voam, mas nomeadamente a TAP, em que o governo tem efetivamente enfim, é o acionista, o governo não, o Estado é o acionista, não é o governo, O governo representa todos nós que somos acionistas da TAP. É melhor eu não entrar por aí, porque se eu começo a dizer mal da TAP, isto acaba mal. Mas, portanto, quem tem que viajar muito na TAP, normalmente tem esse tipo de queixas em relação a essa companhia, ou vários tipos de queixas, mas, independentemente disso, para além disso, há este problema realmente que se criou de os residentes e os estudantes, nem há essa discriminação para os estudantes, mas mesmo não havendo, os residentes têm impacto sempre, sempre mais, a não ser em viagens planeadas a meses de distância, pode beneficiar de uma daquelas tarifas promocionais, por isso é que dá essa média. E eu já agora sugeria que essa média fosse feita depois da viagem ser feita e não sobre as tarifas que as companhias apresentam, porque se eu quiser viajar daqui a 2 meses, vou ao computador e se calhar vou encontrar viagens para a Madeira e da Madeira para cá mais baratas. Vou encontrar a 100 e tal euros já com taxas, 170, 180. Mas essas são as viagens que a maioria dos residentes não fazem. O residente, quando vem a Lisboa, ou tem que vir a Lisboa, muitas vezes tem que vir numa determinada data e só uma semana antes é que sabe, ou uns dias antes, já não encontra tarifas promocionais. Portanto, aquilo que nós sugerimos neste grupo de trabalho era que houvesse uma intervenção no sentido de, efetivamente, os residentes, nesta fase transitória, não pagarem em nenhuma circunstância mais ou muito mais do que costumavam pagar antes, que julgo que era à volta de 230 euros antes de entrar em vigor este decreto-lei, 220 e poucos euros, que era aquilo que pagava. Pronto, no fundo era isto que eu pretendia dizer, chamando sempre a atenção, de que do nosso ponto de vista, enquanto não houver um regime totalmente liberalizado, com outras companhias a voar, de que os residentes e estudantes possam beneficiar para a região, enquanto não houver esse regime, e acreditamos que com esse regime os residentes possam efetivamente beneficiar de tarifas menores face à concorrência que poderá existir, até essa altura aquilo que sugeríamos era que houvesse uma intervenção no sentido de efetivamente a TAP não praticar preços que são manifestamente superiores àquilo que os residentes pagavam de antes. Houve aqui um salto brusco que naturalmente afeta a bolsa de muitos residentes. E atenção, que por vezes a tarifa não são de 330, são 430 ou 450 ou mais, depende da altura em que se quer fazer a viagem, porque o residente pode chegar lá e tem que viajar no dia seguinte ou 2 dias depois, e o que vai ter no computador ou na agência de viagens são viagens a mais de 400 euros. Esta é a posição do PSD sobre esta matéria nesta fase.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, para ser deputado, eu respondo aqui, se eu entender. Sr. Deputado Maximiano Martins.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, caro colega, amigo e adversário do Pelosa, adversário político. E penso que te cubro, mas esse é outro. Bom, primeiro aspecto que eu julgo que vale a pena acentuar é a grande importância deste dossiê. Isto não é uma coisa menor, isto é uma coisa da máxima importância, entre outras razões, por duas razões principais, e que vale a pena começarmos logo por distinguir isto. Isto tem impacto sobre o turismo e isto tem impacto sobre a mobilidade dos residentes. O turismo para a Madeira não é uma coisa qualquer, é o ganha-pão. É a atividade económica, a região está dependente do turismo como grande atividade económica e, portanto, tudo o que é bom para o turismo é bom para a Madeira, porque são empregos, riqueza, arrastam um conjunto de atividades. E é essencial para a mobilidade do residente. E é isso também que é muito importante todos termos a noção, que é um residente não viaja pelas mesmas razões que viaja um turista. O residente viaja pela própria necessidade de se deslocar aos sítios, ao médico, a uma compra, uma visita a uma família, para ter uma opinião, para fazer um negócio, qualquer que seja a razão. O que torna, e é bom que todos compreendamos, o PS, PSD, o Governo e a TAP e os operadores aéreos que aqui não estão, têm que ter presente isso. Não se pode tratar por igual o que é diferente. E o residente, de facto, desloca-se por razões diferentes de um normal turista. Mas a importância disto, quer do ponto de vista do turismo, quer do ponto de vista da mobilidade, dá-nos a todos um sentido de responsabilidade elevado. Felizmente, tudo somado, apesar de umas declarações iniciais bombásticas, eu acho que o tempo é bom para este processo, porque os processos de transição são sempre penosos para quem os sofre, porque geram desequilíbrios. E, portanto, no curto prazo, os desequilíbrios são, para as pessoas individualmente consideradas, muito, muito difícil. Devo dizer que a primeira experiência que eu tive, mal isto entrou em vigor, não sei que dia foi da semana, mas eu chego a uma sexta-feira ao computador e tento uma marcação, a primeira pessoa a quem telefonei foi ao seu secretário de Estado. Telefonei, enfim, não direi que irritado, não tinha esse direito de me irritar com o secretário de Estado, mas muito incomodado com aquilo que me era colocado e com aquilo que as pessoas me começaram de imediato a telefonar, porque o que eu vi era muito mau e o que as pessoas me telefonavam ainda era pior. Eu dizia, tu tens que fazer qualquer coisa, enfim. E, portanto, este período passou, o período, digamos, do primeiro impacto passou. Eu julgo que temos todos que reconhecer que, de resto, o mais fácil era não ter mexido em nada, não é? Eu parto do princípio, com seriedade, que as partes que estiveram envolvidas, que isto foi um processo de negociação entre o Governo da República e o Governo Regional, as partes estiveram de boa vontade e de boa fé. Todos quiseram o bem da região e não o outro, porque até que do ponto de vista dos operadores, penso que a TAP estava muito bem da forma como estava anteriormente do ponto de vista do resultado. Portanto, foi um processo de negociação. Eu tenho declarado isso e isso politicamente é relevante. Nós entendemos, PS, que esta é uma matéria de negociação bilateral. A intervenção da Assembleia da República é uma intervenção importante, mas acessória num processo que nós desejamos que o Governo da República e o Governo Regional continuem a negociar e afinar o processo. E em matéria em que, agora que entrou o representante do Partido Comunista, posso dizê-lo com todas as letras, uns de entre nós estamos a favor da liberalização, acreditamos que a liberalização conduzirá a prazo a bons resultados, outros acham que a liberalização é um mau passo e que só conduz a dificuldades. Mas, enfim, são posições que são o que são, ou são ideológicas, são pouco importa, mas que fique claro que, do ponto de vista do Partido Socialista, a liberalização, funcionando o mercado e funcionando os mecanismos de regulação, é, historicamente, entendemos nós, provado, o melhor sistema para conduzir a resultados. O balanço que nós fazemos é este. Eu tenho um conjunto de viagens feitas e, ao contrário do que o deputado Velosa diz, embora tendo certamente na procura de verdade dele próprio, mas a minha experiência é que eu tenho viajado mais barato do que viajava. E tenho aqui a lista das viagens que eu fiz. Eu já fiz com saldos. Não é internet e não tem segredo nenhum. Funchal Lisboa por menos de 60 euros, tirando os 30 euros da Guilherme, 58,30. E depois idas e voltas por 142, 100, não, uma ida só por 58,30 e outra por 107. E depois idas e voltas, 142, 171 e a última, ontem à noite, 216 euros. Que já é um preço de ida e volta. Já é um preço elevado. E, portanto, a tarifa, os voos que me são disponibilizados parecem-me interessantes. O volume de tráfego daquilo que a TAP informa aumentou, contando em reservas o volume de tráfego, e, portanto, o balanço é positivo. O que é que falha? Falha a sensação de muitos residentes, passando agora ao lado dos residentes, de que, sobretudo os que viajam por razões profissionais, de que o seu custo de deslocação aumentou, uns falam menos de 30% a 40%, e outros falam mesmo em ter duplicado, parece duplicado, é um bocado exagerado, mas falam em ter duplicado o custo para a empresa das deslocações. Pode ser, ah, isso são empresas. Pois, as empresas não podem ser tratadas também de uma forma do género, isso não conta, são empresas, não conta. Porque quando se está a falar de pequenas empresas com algumas da área de informática, com 9, 10 engenheiros, jovens, com margens de negócio limitada, isso é decisivo, porque ou a Madeira quer atrair este tipo de quadros e quer ter atividade económica desta, ou não quer, só quer ter turismo, então pode dizer às empresas que vão todas embora para Lisboa e para Évora e para Oeiras, e isso resolvemos. E, portanto, esta sensação, e de onde é que decorre a sensação, no meu ponto de vista? Decorre do facto de ter havido, para os residentes, uma efetiva perda de mobilidade. Ou seja, o residente anteriormente poderia pagar um pouco mais, mas tinha uma vantagem significativa, que era vinha a Lisboa e o regresso ficava em Open, por exemplo. E, portanto, acabava uma reunião à hora do almoço, telefonava para a TAP e apanhava o avião das 3. Marcou para a noite, mas antecipava para as 5, sem penalização. E, portanto, há esta perda que tem incidência sobre a mobilidade. Aquilo que acontece agora é que qualquer alteração é sujeita a uma penalização que nos parece excessiva. E parece-nos excessiva não pelo um tratamento desigual de um cidadão relativamente ao outro, dizendo que os madeirenses devem pagar menos porque são madeirenses, claro que não. Mas porque o madeirense, ou o açoriano não se aplica a isto, o madeirense viaja, como eu dizia há pouco, por razões diversas do turista. Viaja por uma necessidade decorrente da mobilidade e em nome, de resto, do princípio da continuidade e da coesão, para dizer melhor, da coesão social e territorial. E que isso é muito importante a nós como país, como um todo. E, do nosso ponto de vista, a questão essencial está no facto do sistema atual não permitir diferenciar o residente ou não residente. Quer dizer, para as empresas hoje é totalmente indiferente o residente e o não residente, porque é o cumpre ao Estado garantir ao residente um subsídio de mobilidade. E desse ponto de vista, entendemos que se deveria introduzir, pensei que é prática comercial mais do que legislativa, mas deveria ser dado um sinal pelo Governo e no próprio diploma legislativo, no sentido de permitir a discriminação. Porque a discriminação, primeiro, não ofende princípios, nem nacionais, nem comunitários. São princípios de coesão social e territorial. E por outro, porque justifica, por outro lado, não tem ónus para as empresas. Não tem ónus para as empresas, que é uma mera incidência informática, sem grande problema. E isso permitiria, de facto, num conjunto de coisas, estou a pensar nas penalizações, estou a pensar no tempo de emissão, não faz sentido também que seja dada uma emissão imediata ou 24 horas para uma emissão de um bilhete, pois razões que eu disse há pouco é que eu, residente, viajo por razões específicas, não posso ser tratado de uma forma igual aos que o fazem por outras razões, e portanto ser dada essa possibilidade. Acho que isso permitiria, mais do que fixar tarifas, plafons de tarifas, que nos parece um erro, porque pelas razões que o Sr. Secretário de Estado já colocou, e às quais somos muito sensíveis, que aí se cola as empresas a um valor, quer a percentagem, quer o valor global. E dou um exemplo de um anúncio que está na Estrada Monumental, o deputado de Velosa passa na Estrada Monumental. Não fica nada. Anúncio da SATA. Viagem Funchal-Lisboa, 74,30€. Os anúncios que estão lá. Como é que chegam a 74,30€? São 43,30€, portanto, fazem a cobertura das taxas. E estamos a ver o que é que somam. Somam 31€. E porquê 31? com o subsídio do Estado, são 30. Se fosse 60, somavam 61. Se fosse 100, somavam 101. E por aí adiante. E, portanto, isto não é um... Isto está no mental, é simples passar lá, pelo menos os que lá estão. E, portanto, eu acho que há duas coisas. Acho que deve ser introduzida a possibilidade de discriminar, mesmo que não obrigatória, para não chocar o princípio da liberalização, porque nós queremos ser pela liberalização, temos que ser coerentes com essa posição e portanto e deve ser defendida a liberalização. Açores, Canárias, Paris e Londres são comparações muito difíceis. Se tivermos tempo numa segunda oportunidade, tudo isso é diverso. Os Açores não têm a dimensão da Madeira, em volume de tráfego, e portanto não pode ser comparado. Canárias tem 8 vezes a população da Madeira, quase 8, 7 a 8 vezes a população da Madeira, e um volume de tráfego de 10 vezes, então Paris e Londres nem. Se quisermos ser sérios, e somos certamente, estes tipos de comparações são muito difíceis, portanto eu acho que o sistema pode resultar.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Dias ausentou-se da sala. Não vamos, com certeza. Portanto, só que ele deixou aí a caneta, é um sinal que volta.
Ah, mas não podemos ouvir já.
Ouvimos ao Sr. Secretário e ele ainda vem no fim. O Sr. Secretário, então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, deixe-me, em primeiro lugar, salientar as intervenções dos dois deputados e dizer-vos que a nós, o Governo, move exatamente aquilo que os seus deputados, ou seja, é a procura das melhores soluções para servir as populações, neste caso para nós, para servir os portugueses, e obviamente, neste caso concreto, para também servir aqueles que nos queiram visitar e que se queiram deslocar à Ilha da Madeira. Temos preocupações muito claras em termos de mobilidade dos residentes, porque esse é um problema fundamental para o qual está associado este todo o trabalho que aqui fizemos, e, portanto, nessa matéria comungamos os mesmos princípios. Aliás, gostaria também de registar, enfim, as palavras do Sr. Deputado Lousa, que enfim, foram muito claras naquilo que se diz de benefícios para o turismo destes passos que estamos a dar, das salvaguardas que tivemos na legislação relativamente às questões, nomeadamente dos residentes e também dos estudantes. Também, em termos gerais, há digamos, às matérias em que estamos todos de acordo. E, portanto, nesse contexto, enfim, gostaria de registar essa matéria. Sobre algo que neste momento ainda nos divide, e eu acho que isso resolve-se muito facilmente com o tempo e com a disponibilização de todos os dados. Eu arco que, enfim, que esses dados possam ser todos disponibilizados, que a TAP tenha condições para poder fornecer, que as agências de viagens também tenham essas condições, mas gostaria de clarificar. Quando eu me refiro aos dados que temos disponíveis e que estão na nossa posse, não tem a ver com valores médios sobre reservas feitas, tem a ver com valores médios sobre viagens realizadas. Okay? Sobre viagens realizadas. E sobre isso, viagens realizadas, portanto, temos dois dados. Um dado que foi a TAP que nos solicitou, com ainda uma reserva, porque é uma reserva de pouco tempo para fazer essa análise, ou seja, estamos a falar de viagens verificadas durante o mês de maio e os primeiros dias de junho, e a média, ou seja, antes, o período antes andaria à volta de 150 euros, estamos a falar sem taxas, porque as taxas são iguais, não alteraram. E, portanto, nesse contexto, não, enfim, para ficar claro, antes o valor era muito próximo de 150 euros, depois, para residentes, depois da, enfim, desta liberalização, o valor médio obtido está na ordem dos 123 euros. Isto compara para turista a mesma, enfim, uma diferença ainda mais significativa, porque não há o subsídio, o valor antes andava à volta dos 235 euros, e deve-se somar aos 123, os 60 euros que pagamos aos 200, portanto, nos 183. Ou seja, Antes da liberalização tínhamos próximo de 150 euros versus 123 depois da liberalização, para residentes, turistas 235 versus 184. Portanto, estes são os dados que temos. Bem, sei, eu ponho reservas nesta matéria. São dados ainda escassos, são dados ainda curtos, o período de tempo não é suficiente para podermos dizer cá está, a liberalização fez baixar os preços, mas é o único indicador que temos. Que é um indicador que é, aliás, realçado por um outro fornecido pelo próprio governo regional, tem a ver com uma consulta feita às agências de viagens. Eu aí não tenho certeza se é sobre viagens efetuadas, provavelmente aí os dados já têm a ver com reservas feitas, e as agências de viagens na Madeira dão-nos ainda dados mais substanciais, ou seja, os 123 em maio comparam com 113, portanto, 10 euros abaixo dos 123 dos dados que tínhamos. Ou, para junho, na primeira quinzena, são 105 euros, ainda mais baixo. Portanto, estes são os dados objetivos que temos. Bom, como eu disse, esta é uma matéria, como é algo, é factual, é muito fácil. Portanto, eu, a partir de um determinado momento, em que me apercebi, quer pelos senhores deputados, e, nomeadamente, pelo deputado Maximiano, que, efetivamente, fez-me o favor de me telefonar e alertar de imediato para que, enfim, o que é que está a acontecer, eu... Como disse, já na anterior, montei um sistema muito simples de monitorização, que é, no meu gabinete, solicitei a que, periodicamente, se fosse fazer uma reserva e ver os preços. Bom, nós iniciámos isto no final do mês de maio, no início de junho, no dia do mercante, viagens para o dia seguinte. Ou seja, não foi para marcar viagens com planeamento, porque isso, está mais do que... Claro que essas viagens são muito mais baratas. São aquelas... temos feito também percursos... feito percursos a partir do Funchal para Lisboa e regresso. Para o dia seguinte, ou o regresso, quando não é possível no dia seguinte, no dia imediatamente a seguir. E, portanto, no dia 2 de junho, para viagens realizadas no dia 3, obtivemos um preço que já descontado, 125, portanto já estou a retirar, estamos a falar de residentes, obtive um preço de 185, eu era o que pagaria, retirado o subsídio, 125 euros. No dia 3, para viagem de 4, a dia 4, 140 euros, já sem desconto, já sem os 60 euros de residente. No dia 5, para viagem, ainda no próprio dia 5 e volta a 6, 140 euros. No dia 5 para dia 9, 140. No dia 9 para dia 10, 140 euros. No dia 11 para dia 12, 140 euros. No dia 17 para dia 18, 125 euros. No dia 18 para dia 19, 160 euros. Aqui acima dos tais 150 que vibravam antes da liberalização. No dia 23 para dia 25, 110 euros. No dia 24 para dia 25, 140 euros. No dia 24 para dia 26, 125 euros. No dia 1... já deste mês de julho para dia 2, 140 euros. No dia 3 para dia 4, 125 euros. Curiosamente, bem que fomos verificar que no dia 3, foi o dia em que soubemos que estava esta audição e até mudar no dia 9, e bom, estou-nos a curiosidade. Bom, se houvesse algum jornalista que ficasse curioso de saber os resultados desta audição, e portanto no dia 3 soube, foi tornado público, que no dia 9 o Sr. Secretário de Estado ia responder aos seus deputados sobre esta matéria, que o Sr. Jornalista dirigia-se à internet a marcar uma viagem, porque foi nesse dia que soube, e se marcasse no dia 3 para dia 9, portanto para poucos dias depois de vir aqui, obteria uma viagem de ida e volta por 110 euros já descontado do tal subsídio. Ou a viagem no dia 8 para dia 10, 125 euros, ou aquela que já fizemos hoje para amanhã, no valor de 167 euros. Ou seja, é óbvio que temos aqui, não diria, algo que é absolutamente confirmado, mas temos aqui uma tendência que mesmo para viagens marcadas no dia anterior, há possibilidades de conseguir valores que são substancialmente inferiores àqueles que tínhamos no passado. Mas isto, como eu disse, não vale a pena entrarmos aqui, não é uma questão polémica, é uma questão em que os factos, enfim, têm que ser, porque aqui, aquilo que eu solicitei à TAP é transparência. Ou seja, tendo valores disponíveis, que se informasse os valores que foram obtidos relativamente às vendas operadas nestes períodos, para que possamos efetivamente verificar. Porque este é também o nosso compromisso, Sr. Deputado. Este é também o nosso compromisso. O nosso compromisso é de que, se perante factos, verificarmos que as situações que estão a ocorrer não são favoráveis do ponto de vista daquilo que é a evolução que esperaríamos, nós também temos, e sempre o dissemos, temos condições para olhar para o problema e alterar as suas premissas, porque foi essa base em que fizemos. Nós, quando avançámos com uma subsidiação a 30 euros, foi perante uma avaliação. Agora temos que verificar o que é que acontece de facto. E se acontecer de facto algo que difere muito daquilo que eram as nossas expectativas, também estamos em condições de poder trabalhar em alterar o sistema, porque aquilo que nos moveu e aquilo que nos move não são questões de índole financeira naquilo que são os apoios aos residentes, aos estudantes. Aquilo que nos moveu e aquilo que nos move é conseguir encontrar um modelo que permita dar resposta às preocupações de mobilidade dos residentes e também dar resposta àquilo que eram as preocupações da indústria do turismo na região. Gostaria, enfim, e para terminar, dizer que, ao Sr. Deputado Maximiano, que as propostas que pôs em cima da mesa são propostas que vale a pena olhar. E vale a pena olhar do ponto de vista daquilo que é a preocupação número um. A preocupação número um é perceber se aquilo que estamos a fazer com os residentes contraria ou não o espírito que pretendemos, ou seja, que seja o espírito que incremente as condições de mobilidade dos madeirenses, tendo em conta a situação periférica e o facto de serem residentes numa ilha. E, portanto, nesse contexto, eu diria que as suas propostas, nomeadamente a questão associada à penalização e, portanto, à perda de flexibilidade, pode e deve ser avaliada, e o Governo está disponível para trabalhar nesse contexto, porque é esse algo que é relevante. Ou seja, é um tema que, efetivamente, pode colocar entraves adicionais a algo que nós não pretendemos, ou seja, que a mobilidade dos madeirenses possa ser posta em causa por esses fatores administrativos. E, portanto, registamos com uma nota positiva essas propostas e darei, enfim, instruções ao meu gabinete para que de imediato proceda também a uma avaliação dessas propostas, para que vejamos em que condições é que é possível encontrar solução para os temas que colocou. Gostaria, para terminar, de dizer, enfim, concluir, Srs. Deputados, que nesta matéria, e neste caso muito, muito especialmente para o Partido Social Democrata, eu penso que nesta matéria nós temos que ser sérios, Srs. Deputados. Temos que ser também coerentes e temos que dar tempo para avaliarmos algo que nós, enfim, acreditamos que é extremamente positivo também para a região autónoma da Madeira. O que nos preocupa, o que nos move, é obviamente o interesse nacional, e no interesse nacional está a questão da mobilidade dos residentes da Madeira, está a questão da promoção do turismo madeirense e está a questão associada ao desenvolvimento da economia madeirense. E nessas matérias entendemos que, para tomadas decisões, devemos dar o tempo necessário para fazer uma boa avaliação dos resultados dessas decisões e então sim, depois dessa avaliação, confirmar as decisões ou alterá-las se se justificar. Há primeiro movimento, dar tiros alterando aquilo que era algo que estava sedimentado há muitos e muitos anos, talvez não seja a melhor prática. Continuo a assegurar a total disponibilidade do Governo para, se os factos nos confirmarem situações que não são de acordo com aquilo que eu hoje transmiti, que não forem com as expectativas, de poder avaliar e alterar a situação, nomeadamente aquilo que se refere à subsidiação para os residentes nas viagens entre a região autónoma da Madeira e o continente.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Estado. Penso que o Sr. Secretário-Estado foi suficientemente esclarecedor e também com uma abertura para o futuro, no caso de necessidade para se alterar o Decreto-Lei 66/2008. O Sr. Deputado Bruno Dias ausentou-se da sala. Não sei se a explicação que o Sr. Secretário-Estado fez chega para satisfazer as suas curiosidades. Se o Sr. Secretário-Estado é de acordo, darei a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias o mais rápido possível, que temos uma comissão ao meio-dia, está bem?
Com licença, Sr. Presidente, obrigado. Cumprimento o Secretário de Estado e agradeço a compreensão, na medida em que há outra reunião ao mesmo tempo da nossa comissão, que estávamos a receber uma audiência e estávamos a fazer, e tive que me ausentar por essa razão. E ainda para mais, porque queria só clarificar uma dúvida sobre o regime de definição de preços para os turistas e não só não residentes na região autónoma da Madeira. E até tive que ir buscar o diploma para não me enganar, porque fiquei com a sensação, quando ouvi o Sr. Secretário de Estado referir os valores comparativos entre antes e o depois desta medida para os turistas, não é? E fiquei, se bem entendi, com a ideia que a sua informação era de que antes o valor era 235 € para turistas não residentes e que agora passou para 184, tendo em conta este subsídio.
Portanto, diz que o valor... Antes era 235 e depois da liberalização dos dados que temos é de 184, aqui não há qualquer subsídio.
Portanto, isto está apenas no que diz respeito à diferença de preço praticada pela empresa, antes e depois desta medida, tanto mais que o que antes acontecia tinha que ver com o regime de preço máximo, tabulado pelo Estado, e que tinha como contrapartida a indústria compensatória à empresa. E que, por outro lado, havia, para além disso, o subsídio ao bilhete pago diretamente à empresa e não ao passageiro. E era nesse âmbito que entrava a emissão compensatória. Neste momento é pago ao próprio passageiro e ponto final, passageiro residente, bem entendido. Desaparece esta situação dos preços máximos. E eu gostava só, esta questão está esclarecida, e queria só clarificar porque às tantas, com esta diferença de comparação de preços, suscitava-se este aspecto. Quando diz que em relação aos residentes o valor era 150. E porque, de facto, há uma portaria de 2002, salvo erro, que é 1401, que estabelecia um valor de 151 €, que é o valor máximo. No entanto, a nota que nós tínhamos era que, mais recentemente, havia preços praticados que eram da ordem dos 202. E eu pergunto se estes 202 eram para os não-residentes ou se já era uma espécie de valor atualizado a partir desta portaria. Presumo, era o valor total. Pois é, que nós falamos sempre sem taxas, e antes e depois de taxas, mais valia um dia destes a gente concordar entre nós, que falamos sempre já depois de taxas, porque assim até fica com uma versão mais próxima da carteira. Pois é disso que se trata. Relativamente à política de preço e à operação da companhia, e esta era... Queria só fazer uma observação para terminar, e esta é a última pergunta antes dessa observação, em relação à política de preços e à operação da companhia. Estamos perante matérias em que, até pela importância desta questão para a coesão territorial e social do país, para a ligação, de facto, à região autónoma, as populações, quer residentes, quer as que se deslocam e que também dão vida, do ponto de vista do país no seu todo, à atividade económica, social, etc., estamos perante matérias que não é novidade para ninguém, que passam por uma estreita articulação e definição de estratégias entre a administração de empresa e a tutela. É natural que assim seja. É natural que assim seja. E é de saudar que assim seja quando as coisas funcionam bem. Tem que haver, de facto, numa empresa com importância estratégica que tem a Companhia Aérea de Bandeira, uma articulação, do ponto de vista estratégico, com os responsáveis políticos do setor. A questão que eu lhe queria colocar é, em relação a esta definição de preços, às opções concretas, não lhe vou perguntar mais euro ou menos euro, mas em relação à orientação específica para praticar uma determinada política de preços. Até que ponto é que estas opções decorrem também de uma opção política, de uma orientação política por parte do Governo relativamente à definição, por exemplo, de uma determinada oferta, que é sempre limitada, mas que pode ter uma abrangência, uma dimensão maior ou menor, em relação aos preços mais baixos, àquela oferta de preços mais baixos. E depois os outros preços, que são os tais que às vezes à última hora lá se consegue arranjar um bilhete, mas a um valor muito diferente porque é mais alto. Isto tem que ver de facto com opções comerciais e uma política comercial de uma empresa que tem aqui de facto papel preponderante. E portanto colocava concretamente esta questão sobre a articulação entre a tutela e a administração da empresa também nesta questão da política comercial e da política de preços. E finalmente, agradecendo mais uma vez a compreensão da Sra. Presidente e dos Srs. Deputados e Srs. Estado, uma observação que eu penso que é justo que seja feita nesta altura. É que o Secretário de Estado diz-nos que, lá mais para a frente, de acordo com o evoluir deste processo e a resposta do mercado, e eu sobre o mercado não vou falar, porque já temos falado quer no plenário, quer noutras ocasiões, mas sabe qual é a opinião e a avaliação que nós fazemos, não em termos teóricos e dos livros, mas do que é a nossa avaliação sobre liberalizações e entrega a grupos económicos de setores estratégicos. Não é esta agora a discussão que a gente faz. Nós mantemos a avaliação que fazemos em relação aos factos e à forma como têm evoluído. E continuamos a considerar que isto não é um caso excepcional, é um caso que corresponde àquilo que nós costumamos alertar. Mas em relação à resposta da dita mão invisível do mercado e ao evoluir deste processo, o site de Estado diz que é um acompanhamento que há de ser feito e que lá mais para a frente poderá avaliar em que medida é que este regime pode alterar. Mas a observação, com toda a lealdade parlamentar nesta questão que queria colocar, era que nós estamos num processo de apreciação parlamentar. E, portanto, o Governo tem uma opinião que é naturalmente muito bem-vinda e que é útil para a apreciação do debate político nesta matéria, sendo que, entretanto, há um prazo muito curto, que é de uma semana, praticamente, que nós temos na Assembleia da República para decidir se sim ou não e em que medida há alterações feitas a este decreto-lei. Já não será a primeira vez que haverá uma lei da República que altera por apreciação parlamentar um decreto-lei que é publicado pelo Governo. Isto já aconteceu. Aliás, no Plano Rodoviário Nacional, o Sr. Ministro Mário Lino citou um caso concreto que é dos mais flagrantes, em que, por acordo entre os vários partidos, se alterou no Parlamento um decreto-lei do Governo. Portanto, pode acontecer neste caso, que haja, desde já, uma decisão do Parlamento, e é isso que nós agora vamos ter que tratar, relativamente a uma alteração que está colocada em cima da mesa para este decreto-lei, independentemente, e veja bem, independentemente, quer da avaliação que o Secretário de Estado disponibilizou a fazer e que se impõe a fazer ao longo do tempo, quer em relação a propostas concretas que resultam de resoluções aprovadas pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira e, portanto, enquanto proposta de lei com a mesma dignidade que têm as propostas de lei do Governo. E, nesse sentido, já temos três etapas pela nossa frente de apreciação e de eventual alteração deste decreto-lei.
Daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder, mas também em relação a esta matéria temos duas PPLs da Assembleia Legislativa Regional que vamos avaliá-las com certeza só na próxima sessão legislativa e que podemos nessa altura, se o Secretário de Estado já ter uma avaliação mais rigorosa porque o tempo vai passando e portanto com o evoluir dos tempos, em relação a esta, se tivermos que, como não há o tempo suficiente para o Sr. Secretário de Estado achar que possa haver alguma alteração, temos depois a oportunidade para podermos alterar, se o Sr. Secretário de Estado assim o entender.
Sr. Presidente, eu peço-lhe a mesa por um segundo, porque essa questão justifica, de facto, esta observação. É que, do ponto de vista político, Não nos espanta nada que a maioria se queira articular com o governo, mas em termos parlamentares e regimentais, a Assembleia não pode, nem tem que ficar à espera, nunca aconteceu, em função de uma autorização formal ou informal do governo. Não sei se me faz entender. E, portanto, há competências e atribuições legais e constitucionais da Assembleia que exigem que haja uma decisão concreta, independentemente da opinião, com todo o respeito e consideração que os membros do governo merecem ao Parlamento.
Nós temos de distinguir a posição parlamentar das PPLs. As PPLs seguem o seu caminho. A posição parlamentar estará concluída com alteração ou não no 18 de julho.
Exatamente. Ok. Sr. Secretário tem a palavra.
Eu gostaria, enfim, pelo fim, como é óbvio, aquilo que a mim me compete é transmitir aquilo que o governo e qual é a intenção do governo. Relativamente às decisões do Parlamento, os senhores deputados são soberanos sobre as suas decisões e, portanto, a mim, não me, enfim, qualquer declaração minha, os senhores deputados, enfim, interpretarão essa declaração, mas qualquer decisão é decisão dos senhores deputados e, portanto, eu não terei aí qualquer influência nesse contexto. Portanto, quando eu pretendi dizer que nós vamos monitorizar, que alteraremos se as matérias se justificarem, estamos apenas a dizer e a transmitir ao Parlamento que aquilo que estamos a fazer foi algo que foi feito de uma forma refletida, de uma forma pensada, de uma forma consensual, no qual, enfim, há pouco, o Sr. Deputado Glosa até, enfim, pôs, de alguma forma, alguma crítica ao timing. O timing não foi por nós escolhido este. Nós estivemos à espera das instâncias europeias durante meses para que este processo pudesse avançar. Esta é uma matéria que depende de uma tramitação administrativa longa, complexa, de auscultação de diferentes entidades, porque envolve ajudas de Estado a empresas e, portanto, este é o setor que necessita dessas autorizações também do ponto de vista das autoridades europeias. E não envolve apenas ajuda de Estado, como envolvia obrigações de serviço público e, portanto, matérias que tinham que ser trabalhadas não apenas pela região, não apenas com os diferentes utilizadores, mas também com entidades que, do ponto de vista administrativo, tinham e têm condições para intervir neste processo. E nessa matéria, enfim, é importante dizer-vos que, obviamente, a decisão do Parlamento será soberana. No entanto, aquilo que eu pretendo dizer ao Parlamento é que nós vamos mantendo vigilantes, vamos monitorizar e não hesitaremos a interferir por nossa decisão se no momento oportuno, que não consideramos que seja agora, e não consideramos que seja agora por aquilo que há pouco disse. Ou seja, não é, nós temos que ser sérios, temos que ser coerentes. Fizemos um longo trabalho de casa que demorou muito tempo para chegar aqui. E, portanto, agora precisamos dar tempo para poder avaliar e perceber, então, se em função dessa avaliação se justifica alterar ou não. E não reagir, de alguma forma, a quente a processos que são processos, obviamente, que causam alguma perturbação, são processos de adaptação que demoram, que as pessoas necessitam de mais tempo para percepcionar, que o funcionamento, enfim, regular, de alguma forma, fica alterado com uma mudança tão, com uma ruptura tão significativa nos comportamentos e nos processos. E, portanto, dentro dessa matéria, enfim, o principal, a sugestão que eu faria era que nós devíamos dar mais algum tempo para poder avaliar, sendo certo que a necessidade de intervir de uma forma urgente, também, perante os factos que eu há pouco transmiti, não parece assim justificar-se, dado, do ponto de vista estatístico, estamos a falar de situações em que temos tarifas médias abaixo da situação anterior e com situações em que para urgências, para viagens do dia seguinte, também conseguimos marcar, na maioria das vezes, com preços inferiores àqueles que tínhamos obtido antes da liberalização. Respondendo também ao Sr. Deputado sobre as questões das tarifas, fique claro, as indenizações compensatórias que eram atribuídas às empresas aéreas era para pagar aquilo que agora estamos a pagar diretamente aos passageiros residentes. Portanto, as medidas compensatórias tinham única e exclusivamente a ver com pagamentos às companhias aéreas pelo facto de terem transportado residentes madeirenses nessas linhas. Ou seja, não, eles tinham que cumprir essa oferta portanto, ou seja, para estar nesta linha tinham que estar por um período de X tempo, com um número X de voos, com um tipo de aeronaves, e nós depois o que assegurávamos era, por cada passageiro residente, que ficava da responsabilidade da companhia aérea identificar quem são e ficar com o material enfim, justificativo de que a pessoa era residente, porque senão enfim, nós não pagaríamos esse montante, o Estado não pagaria, e então, a posteriori, é que haveria essa indenização compensatória. Portanto, o que queria dizer é que os preços para qualquer português que se deslocasse à Madeira, enfim, que não fosse residente, não, a companhia aérea não recebia qualquer indenização compensatória. E, portanto, daí que, quando comparamos os pricings, estamos a comparar pricings, no caso de quem se desloca sem ser residente, pelo preço que era obtido em termos médios, no caso dos residentes, deduzindo a indenização compensatória que era paga à altura, ou deduzindo o valor de subsídio que agora pagamos, de 30€ por viagem. A questão ainda da articulação entre a tutela e a administração da TAP. Se há algo que tem sido muito claro e que está muito claro naquilo que é o relacionamento entre este governo, nomeadamente o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e as empresas por si tuteladas, é exatamente as condições em que essa tutela se faz. Essas condições fazem-se perante orientações estratégicas que são definidas, são dadas, há orientações globais que são definidas pelo Conselho de Ministros, há orientações gerais que são definidas para um determinado setor, que são definidas pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro da Tutela, no caso do Ministro das Obras Públicas, e há orientações específicas para empresas. Foi isso, esse trabalho fizemos logo de início, nomeadamente com a TAP. Simultaneamente, há uma contratualização entre a administração da TAP e o Governo, através de definição de objetivos, para conseguir atingir, dando persecução àquilo que são as orientações. Este é o espaço em que intervimos neste contexto. Obviamente, depois há um conjunto de deliberações da Assembleia Geral, caso a caso, enfim, que tem a ver com questões mais particulares. A responsabilidade da definição da política comercial é, obviamente, uma responsabilidade da companhia aérea e no qual o Governo não interfere. O Governo, aquilo que faz é, perante essa definição e perante a avaliação, atribui um determinado subsídio, que no caso decidiu atribuir um subsídio de mobilidade de 30€, exatamente para compensar os residentes neste contexto. E, portanto, eu gostaria que isso ficasse claro. A responsabilidade da política comercial é uma responsabilidade da companhia aérea e entendemos que esse é o figurino que melhor defende os interesses nacionais, que é o da responsabilização dos nossos gestores relativamente àquilo que é as orientações que são definidas e também, obviamente, face a objetivos que estão contratualizados e definidos. Obviamente, isto não quer dizer que o Estado se alheia desta matéria. Não, ele intervirá, se caso seja necessário, mas quando for necessário intervir, intervém alterando o padrão de relacionamento que eu há pouco referi. Portanto, penso que respondi às três questões mais relevantes, a articulação entre a tutela e a administração, e, portanto, na definição da política de preços, essa é uma política de preços que é da responsabilidade da empresa, a questão da indenização compensatória e também, obviamente, a questão da interpretação das minhas palavras naquilo que tem a ver com as decisões do Parlamento, que, obviamente, em momento algum, pretendem que o Parlamento não decida nas instâncias que tem que decidir, porque essa é a sua responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou então por encerrada a audição com o Sr. Secretário de Estado adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, no âmbito do Grupo de Trabalho. E quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado a forma como foi claro nas respostas a todos os seus deputados. Bom dia a todos. Muito obrigada.